Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. 1862 Poucoi. Quesque moncoiur aumiliaudis delices don souvenir jaloux nos constamento presefro e dalbunhor present, vacherchesse suplitlesses lavenia li passé.
Dumas!
Agora a minha vez!
Quero lançar também uma moeda em vossa urna.
É o coirrazinho avrado do mendigo. Pobre esmola, por certo. Era em Paris, num bilhar. Não sei se o fogo do jogo me arrebatara, ou se o Kirsch e o Curaçao me queimaram demais as ideias. Jogava contra mim um moço, chamava-se Arthur. Era uma figura loura e mimosa como a de uma donzela. Rosa infantil lhe avermelhava as faces, mas era uma rosa de cor desfeita. Leve buço lhe sombreava o lábio, e pelo oval do rosto uma penugem dada lhe assomava como a felpa que rebuça o pêssego. Faltava um ponto a meu adversário para ganhar. A mim, faltavam-me não sei quantos. Sei só que eram muitos, e pois requeria-se um grande sangue frio e muito esmero no jogar. Nessa ocasião o bilhar estremeceu. O moço loiro, voluntariamente ou não, se encostara ao bilhar. A bola desviou-se e mudou de rumo. Com o desvio dela perdi. A raiva levou-me de vencida. Adiantei-me para ele. A meu olhar ardente o mancebo sacudiu os carloiros e sorriu como de escárnio. Era demais. Caminhei para ele. Ressoou uma bofetada. O moço convulso caminhou para mim com um punhal. Mas nossos amigos nos sustiveram. Isso é briga de marujo, o duelo, erris a luta dos homens de bíbrio. O moço rasgou nos dentes uma luva e atirou uma cara. Era insulto por insulto, lodo por lodo. Tinha de ser sangue por sangue. Meia hora deputou-me-lhe a mamão com sangue frio e disse-lhe no ouvido. Vossas armas, senhor? Sabê-las eis no lugar. Vossas testemunhas. A noite e minhas armas.
A hora!
Veja, amigo. Onde pararmos aí será o lugar. Bem, muito bem. Estou pronto, vamos. Dei-lhe o braço, saímos. Ao ver-nos tão frios a conversar, crera uma satisfação. Um dos assistentes, contudo, entendeu-nos. Chegou a nós e disse. Senhores, não há, pois, meio de diliar-vos. Nós sorrimos ambos. É uma criançada, tornou ele. Nós não respondemos. Se precisardes de uma testemunha, estou pronto. Nós nos curvamos, ele entendeu, não? Viu que minha vontade era firme, afastou-se. Nós saímos, um hotel estava aberto. O moço lhe me parei. Moro aqui, entrai, disse-me, entramos. Senhor, disse ele, não há meio de paz entre nós. Um bofetão e uma luva atirará das faces de um homem sacunodas que só o sangue lava. E pus um duelo de morte. De morte, repeti como um eco. Pois bem, tenho no mundo só duas pessoas, minha mãe, esperei um pouco. O moço pediu papel, pena e tinta. Escreveu. As linhas eram poucas. Acabando a carta, deu-me a ler. Vede, não é uma traição, disse. Arthur, creio em vós. Não quero ler esse papel. Repeliu o papel. Arthur fechou a carta, selou o lacre, selou um anel que trazia no dedo. Ao ver o anel, uma lágrima correu-lhe na face e caiu sobre a carta. Senhor, sois um homem de honra. Se eu morrer, tomai esse anel. No meu bolso achareis uma carta. Entregareis tudo a... Depois dir-vos-ei a quem tem. Estais pronto? Perguntei. Ainda não? Antes de um de nos morrer, e justo que brinde o moribundo ao último crepúsculo da vida. Não sejamos abissínios. Demais, o sol no cinábrio do poente ainda e belo. O vinho do Reno correu em águas nas taças de cristal verde. O moço ergueu-se. Permita que eu faça uma saúde convosco.
A quero. É uma mulher, o nome daquela ainda apertou uma vez nos lábios. Nós ame um segredo.
Não a fareis. Seja como quiserdes, disse eu. Batemos os copos. O moço chegou às janelas. Derramou algumas gotas de vinho do Reno à noite. Um de nós fez essa sua última saúde, disse ele. Boa noite para um de nos. Bom leito, sono sossegados para o filho da terra. Foi uma secretária, abriu, tirou duas pistolas. Isto é mais breve, disse ele. Pela espada é mais longa a agonia. Uma delas está carregada, a outra não. Tirá-las-emos à sorte. Atiraremos a queima-roupa.
Um assassinato.
Não dissemos que era um duelo de morte, que um de os devia morrer. Tens razão, mas dizei-me onde iremos. Vinde comigo. Na primeira esquina deserta dos arrabaldes. Qualquer canto de rua é bastante sombrio para dois homens, os quais um tem de matar o outro. À meia-noite estávamos fora da cidade. Ele pôs as duas pistolas no chão. Escolhei-mas sem tocá-las.
Agora vamos?
Esperai. Tenho um pressentimento frio e uma voz suspirosa me geme no peito. Quer rezar? É uma saudade por minha mãe. Ajoelhou-se. À vista daquele moço de joelhos, talvez sobre um túmulo, lembrei-me que eu também tinha mãe e uma irmã, e que eu as esquecia. Quanto a amantes, meus amores eram como a sede dos cães das ruas, saciavam-se na água ou na lama. Eu só amara mulheres perdidas. É tempo, disse ele. Caminhamos frente a frente. As pistolas se encostaram nos peitos. As espoletas estalaram. Um tiro só estrondou, ele caiu quase morto. Tomai, murmurou o moribundo e acenava-me para o bolso. Tirei-me a ele. Estava afogado em sangue. Estrebuchou três vezes e ficou frio. Tirei-lhe o anel da mão. Meti-lhe a mão no bolso como ele dissera. Achei dois bilhetes. A noite era escura, não pude lê-los. Voltei às cidades. A luz baça do primeiro lampião viu os dois bilhetes. O primeiro era a carta para sua mãe. O outro estava aberto-lhe. Uma hora da noite na rua de... 61. Andar, acharás a porta aberta. Outra assinatura. Eu não soube o que pensar. Tive uma ideia. Era uma infâmia. Fui à entrevista, era escuro. Tinha no dedo o anel que trouxera do morto. Senti uma mãozinha acetinada tomar-me pela mão, subi. A porta fechou-se. Foi uma noite deliciosa, a alte do loiro era virgem. Pobre Romeu. Pobre Julieta. Aparece que essas duas crianças levavam a noite em beijos infantis e em sonhos puros. E Joana encheu o copo. Bebeu, mas estremeceu. Quando eu saí, ruí um vulto à porta. Boa noite, querido. Eu vos esperava há muito. Essa voz pareceu-me conhecida. Porém, eu tinha a cabeça desvairada. Não respondi, o caso era singular. Continuei a descer, o vulto acompanhou-me. Quando chegamos à porta, vi luzir a folha de uma faca. Fiz um movimento e a lamina resvalou-me no ombro. A luta fez-se terrível na escuridão. Eram dois homens que se não conheciam, que não pensavam talvez se terem visto um dia a luz, e que não haviam mais se ver porventura ambos vivos. O punhal escapou-lhe das mãos, perdeu-se no escuro. Subjuguei-o. Era um quadro infernal, um homem na escuridão abafando a boca do outro com a mão, sufocando-lhe a garganta com o joelho, e a outra mão a tatear na sombra procurando um ferro. Nessa ocasião senti uma dor horrível. Frio e dor me correram pela mão. O homem morrera sufocado, e na agonia enterrara os dentes pela carne. Foi a custo que desprende a mansa enta e descarnada da boca do cadáver. Guerme. Ao sair tropecei num objeto sonoro. Abaixei-me para ver o que era. Era uma lanterna furta-fogo. Quis ver quem era o homem. Ergui a lâmpada. O último clarão dela banhou a cabeça do defunto. E apagou-se. Eu não podia crer. Era um sonho fantástico toda aquela noite. Arrastei o cadáver pelos ombros, levei-o pela laje da calçada até ao lampião da rua. Levantei-lhe os cabelos ensanguentados do rosto. Um espasmo de medo contraiu horrivelmente a face do narrador. Tomou o copo, foi beber. Os dentes lhe batiam como de frio. O copo estalou-lhe nos lábios. Aquele homem... A do sangue do meu sangue era filho das entranhas de minha mãe como eu. Era meu irmão. Uma ideia passou ante meus olhos como um anátema. Subi ansioso ao sobrado. Entrei. A moca desmaiara de susto ouvindo a luta. Tinha a face fria como mármore. Os seios e virgens estavam parados e gélidos como o de uma estátua. A forma de neve eu a sentia meio nua entre os vestidos desfeitos, onde a infâmia acelara a nódoa de uma flor perdida. Abri a janela. Levei a Atia aí. Na verdade que sou um maldio. Oh, olá, Hadibal. Dai-me um outro copo, encheu de cognac, enchevo de até a borda. Vede. Sinto frio, muito frio. Tremo de calafrios e o suor me corre nas faces. Quero o fogo dos espíritos. A ardência do cérebro ao vapor que tonteia. Quero esquecer. Que tens, Jolan? Tiritas como um velho centenário. O que tenho? Não o vedes, pois. Era minha irmã.